Você pode sentar, se puder acender a luz. Eu ainda sou das antigas, eu gosto de ir bem claro. Glória a Deus. Amém. Vocês estão bem? Eu pensei que outra pessoa ia ministrar no meu lugar, mas acho que sou eu mesmo, né? Glória a Deus. Então, queridos, o dia inteiro a gente passou aqui orando e adorando. Eu estou um pouco cansada, mas eu creio na unção de Deus, que despedaça todo o jugo. E a gente teve tantos testemunhos. No final do... A gente deu um intervalo de uns 20 minutos. E uma irmã veio, né, antes de... No intervalo para contar que ela chegou aqui antes de 6:30. Chegou aqui e perto das 10 ela precisou sair. Porque recebeu um... Ela tinha alguma coisa para resolver de... Alguma coisa de contrato. E ela me mostrando o que Deus tinha feito. Mostrando o extrato do banco, mostrando tudo. O milagre que Deus está operando. Amém? Isso não é só na área financeira, muita gente curada aqui. E quando eu estava orando no final, Senhor, o que é que eu falo mais? Eu falei tanto hoje já. Eu digo, Pai, o Senhor é a minha fonte. O que é que a gente... Aí eu falei, Raimundo, você vai pregar. Ele, não, profético não é comigo. Mas ele vai pregar daqui a pouco. E saltou uma nota no meu coração. Pode sentar, vocês, princesas. Essas meninas são ungidas. Saltou uma nota no meu coração. Doutora Tati, Deus vai te honrar muito. Ela sai do consultório correndo, mas para vir aqui, para cantar, Deus vai honrar a sua fidelidade. Tinha muitos motivos para dizer, ah, não, não vou cantar, não. Tenho uma profissão, mas Deus vai te honrar por causa da sua perseverança e dedicação. Eu respeito muito a sua unção. E, gente, o Senhor colocou um texto no meu coração. E onde tem profeta no lugar, tem que falar alguma coisa, né? Pastor Gustavo está aqui. Fica de pé, Pastor Gustavo. Cadê os alunos dele aqui? Cadê os alunos? Grite aí. Esse professor é bom mesmo? Olha que eu cedi minha matéria. Meu Isaac. Mas eu sei que ele é bom. Então, gente, veio no meu coração um texto que está lá em 2 Reis, capítulo 13, versículo 11. E Deus vai falar conosco. Pode sentar, meu filho. Depois eu te chamo baterista fake. Vocês vão entender já por quê. E olha, Deus não faz nada incompleto. Eu sei que muitos queriam estar aqui o dia inteiro e não puderam, mas eu posso garantir, você está no aproveitamento do êxito. Quem é militar sabe o que é esse termo. Você não esteve aqui, mas você vai receber tudo. Amém? Aí, 2 Reis, capítulo 13, verso 14, diz assim: estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo. Chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Deixa eu te falar uma coisa, o profético tem várias vertentes. Às vezes, nós pensamos que profetizar é sair daqui, chegar onde você está, dar uns quatro pulinhos e dizer assim, diz o Senhor. Mas nem sempre é assim. A gente pode profetizar ensinando. Amém? A gente pode profetizar em uma conversa, até ali no banheiro, lavando as mãos. A gente pode profetizar fazendo um lanche. Só temos que estar disponíveis para Deus. Então, muita coisa que eu falo aqui, você abre o teu coração que você vai receber como profecia. Porque são palavras inspiradas. A gente esteve aqui o dia inteiro buscando o Senhor. E a inspiração está nesse ambiente. Então você vai ver aqui, Eliseu está padecendo da enfermidade de que havia de morrer. Uma coisa que eu quero explicar para você. Talvez você diga, mas Deus adoeceu Eliseu, um profeta de Deus doente. Sabe que eles, a unção que Eliseu carregava não era para ele, não era para auto benefício. Quando Deus unge alguém, sempre é com um propósito para outro, para servir. Então Eliseu, para não ficar doente, ele precisava crer na palavra, como qualquer um de nós. Não faltou poder em Eliseu, tanto que depois de morto, você vai ver os moabitas invadem aquelas terras e alguém está fazendo um enterro de um homem. Um grupo está fazendo o enterro de um homem e tem a notícia que os moabitas estão indo em direção para destruir, para destruí-los. E com medo dos moabitas, eles jogam aquele corpo na primeira cova que encontra. E essa cova era a cova de Eliseu. Quando o morto toca nos ossos do profeta, já morto de muito tempo, que estava só os ossos, o morto ressuscitou. Amém? Porque o poder, a unção estava ali. Você sabe que o diabo não pode tocar nem nos ossos de um crente morto? Eu vou dizer de novo, para você entender quanto poder você carrega. Satanás não pode tocar em você, nem vivo, nem morto. Pessoas que trabalham com ocultismo, que fazem trabalhos de macumbaria, feitiçaria, trabalhos assim, ocultos, que vão para os cemitérios, quem já pertenceu a religiões, como chama? Deixa eu citar o nome para não ter problema. Não, não posso falar esse nome. Sincretismo religioso, pronto. Quem participa de sincretismo religioso sabe o que é isso. Que o demônio diz, eu quero a víscera daquele morto. Ou vocês não sabem que isso acontece. Mas, e ele pede para que a pessoa vá lá para pegar as vísceras frescas de um morto, para levar para um trabalho de feitiçaria, onde muitas vezes você tem que beber, comer daquela víscera. Meu marido foi daquela religião, ele sabe disso. Foi criado dentro do candomblé, ele sabe o que é isso. Ele viu muita coisa. Mas eu vou te dizer, o diabo, quando, se ele mandar alguém, se for na cova de um crente, eu falo um crente de verdade, na hora que a pessoa vai tocar lá, o próprio diabo aparece e diz, nesse você não pode tocar. Preste atenção a isso, você precisa entender o poder que você carrega, para nunca mais se vitimizar, para não achar que não tem jeito. Você vai entender o que Deus quer fazer com você hoje. A vitória é completa. Hoje é uma noite de vitória completa. Começou às 6:30 da manhã, foi só o prenúncio. Eu vi curas milagrosas aqui. Eu tenho visto sinais acontecendo nesse lugar. Deus provando o poder dele aqui. Sabe? E não pode tocar. Ele diz, o homem lá de cima botou a mão nesse daí. Ninguém toca. Mesmo morto, que dirá você vivo. Ei, Deus não parou ainda com você. Deus não completou a obra ainda. Deus não terminou o que ele começou a fazer. A obra é completa, alguém está entendendo? Aquilo que parecia que era para a tua destruição, Deus mandou te dizer, ele vai reverter o quadro. É tempo da gente entender que coisas ruins, quando acontecem com crente, amados, não é para nos destruir. Pelo contrário, é para formar alicerces. É para formar coisas grandes em nós. Estruturas fortes. Então, fica pronto para isso. A vitória é completa. Eliseu padecendo de enfermidade, não é porque não tinha poder de Deus, é porque como homem ele precisava andar em fé. Você pode ter unção para arrancar câncer na mão, mas para você, você precisa conhecer a palavra e andar em fé. Senão você cura pessoas e você morre doente. Estão comigo? Essa é a razão de muitas pessoas que oram por enfermos, que operam em milagres e morrem doentes. Não é Deus que adoece. É porque aquela unção é para o corpo de Cristo. Então Eliseu tinha uma unção profética. Um dos maiores profetas de Israel. Corajoso, ousado. Eliseu falava as coisas e acontecia. Foi com Eliseu que as águas que estavam amargas, águas que não eram potáveis, e todos ficaram desesperados. Se a gente beber essa água morre, ele disse, pega um prato novo, pega um vaso novo, coloque sal e vamos jogar na fonte. Sabe, mostrando ali como um ato profético, que se jogasse sal em um vaso novo. E sabe que Jesus te chama de sal da terra? Não, você não está entendendo. Você é sal da terra. Você é um vaso de honra. Então, o sal em você, você pode transformar águas improdutivas, lugares estéreis, em lugares de produção. Quem pode receber essa revelação aqui? Ali foi um protótipo, foi um ato profético, mostrando quem nós éramos hoje. Onde você pisar, se tiver um lugar estéreo, basta você entrar, você é um vaso e é sal da terra. Aleluia! Ele tirou a morte da panela. Ai, meu Deus, vamos morrer, comemos veneno. Ele disse, o quê? Vai morrer, não. Nós precisamos ter essa ousadia desse homem. E, mas nesse episódio aí, Eliseu estava lá e de repente chega um rei e até chora, né, perto dele. Aqui diz bem claro que, vamos voltar ao texto. Vocês estão pegando aí alguma coisa da parte de Deus? Aí diz que chorou sobre ele e disse, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu, você vê a honra que esse rei tinha ao profeta. Mas eu vou dizer novamente o que eu disse no final da tarde. Talvez você seja novo nesta igreja, mas aqui tem uma cultura de honra. A gente decidiu há muitos anos atrás honrar as ministrações, honrar os ministros. Não estou dizendo para querer tirar dinheiro de você. Não quero nem que você traga dinheiro para mim. Mas há uma necessidade da gente voltar, sabe? A honrar as unções. Mesmo você que está chegando novo aqui, essas duas caixas aqui não é de enfeite. É para honrar a palavra que sai desse lugar. E todos que fazem isso são honrados. Todos que respeitam unções são honrados, prosperam, andam em dignidade. Esse rei foi até ele, honrá-lo, chamá-lo de pai. Nós precisamos, amados, de pais espirituais e precisamos ser filhos espirituais. Não querer ser membro de uma igreja, querer ser filho espiritual daquele lugar. Eu vou dizer de novo, não querer ser membro de uma igreja. Ah, eu congrego ali, não, eu sou filho daquele lugar. Eu sou filho espiritual daquela visão. Eu tenho um pai espiritual. Porque amar filho não trai pai. Nós não precisamos de convertidos aqui. A gente precisa de filhos espirituais. Que honram seus pais. Amém, queridos? Sabe por que eu estou de pé? Porque eu honro meus pais espirituais. Até hoje eu honro. Quem é teu pai espiritual? Você precisa honrar. Você que está me ouvindo aí no YouTube. Mas se você se senta para falar mal dos seus líderes, seu pai espiritual, o pastor do seu departamento, o seu líder, a gente precisa ter cuidado com isso. Aqui um rei vai até um profeta e honra, e beija, e chama de meu pai. Como ele fez com Elias, quando Elias estava subindo, mesmo sabendo, escuta mesmo, esta é uma palavra, mas que vai despertar e vai coroar o dia de hoje. Elias estava subindo e ele disse, Eliseu seguiu Elias 21 anos. 21 anos lavando os pés de Elias. 21 anos tomando bronca. Porque Elias não era brincadeira, era temperamental. 21 anos fazendo comida, seguindo Elias. E no dia que Elias ia partir, Elias perguntou, disse, fica aí. Ele disse, não te deixarei por nada. 3 vezes Elias disse, você fique aí. Mas Eliseu sabia, eu vou até o final. Você precisa começar as coisas e concluir. Nós precisamos ser pessoas que começam e terminam. Deus não tem prazer em pessoas que começam coisas e deixam pela metade. Deixa eu te falar uma coisa. E Eliseu sabia que Elias ia ser arrebatado. E ele disse assim: eu quero porção dobrada. Você sabe que Elias não disse que não daria? Ele só disse: dura coisa você pedir, mas se você me vir sendo tomado, você vai ter o que você pede. E a partir daquele momento a caminhada foi o quê? De diligência. Eliseu não ficou distraído, nem ouvindo aqueles outros profetas que queriam distrair. Vai ter muitas vozes querendo distrair, roubar o teu alvo, roubar o teu foco, roubar a tua unção, roubar o plano que Deus tem para você. Existem ladrões de planos, ladrões de sonhos, distrações. Ele decidiu: eu não quero ouvir ninguém, eu vou acompanhar esse homem até o final. Ele ficou diligente, olhando para um lado e para outro, para ver que momento viria a carruagem de fogo. Estão comigo, queridos? E é isso que eu e você precisamos ser. Hoje nós passamos o dia aqui em oração. Não perca o que você vai fazer aqui. Não perca nada. Você tem que dizer, mesmo você que não pode vir de manhã, você veio agora à noite, não perde uma gota de unção. Não perca nada. Cada palavra, cada promessa, cada profecia. Fique atento que a qualquer momento Deus fala com você. A qualquer momento, mas às vezes eu estou ali sentada em meio a um louvor, ou em meio a alguém pregando, eu anoto na hora, porque o Espírito Santo fala comigo, isso, na hora, e eu anoto no bloco de nota do celular, para não esquecer. E eu sei que não é diferente com você. Deus está falando com muitas pessoas aqui. Anote, seja como Eliseu, diligente. E a Bíblia diz, vocês conhecem a história, que quando a carruagem de fogo veio, Eliseu viu. E porque ele viu, porque ele esteve atento. Às vezes a bênção está pertinho de chegar e a gente desiste. Às vezes está a um passo da linha de chegada e a gente retrocede. Porque o diabo sabe a largada que você deu e o seu processo de caminhada, e está vendo que você está pertinho de chegar. Aí ele vai colocar empecilhos. Ele vai colocar os sambalatos, os tobias. Ele vai colocar dificuldades para ver se você desiste. Mas é nesta noite, você não vai desistir. Existe uma unção aqui, amados, da flecha da vitória, onde você não vai perder nenhuma flecha. E sabe o que acontece? Quando ele viu, o manto caiu. E quem pegou? Não foi os 50 profetas que ficaram só de longe. Você está sabendo que Elias vai ser tomado hoje? Não, amados. Eles podiam ter a mesma atitude de Eliseu. Dizer, eu vou junto. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Ficaram foi só comentando. É só comentando. Só assistindo pregação de YouTube. Você não vai a lugar nenhum, não. Precisamos ter nossas experiências com Deus. Nossas experiências. Estão comigo? Ah, não vou para a igreja. Eu congrego em casa. Irmãos, não é bíblico. Não é bíblico congregar em casa. Lugar de congregar na igreja, até Jesus voltar, a igreja vai estar de pé. Sabe, queridos, e Eliseu recebeu. Ele gritou: meu pai, meu pai. Ele sentiu a partida do pai espiritual dele. Ele sentiu, sabe, que desgarrou do pai dele. Mas ele agarrou o manto. Ele tem uma convicção: vou fazer dobrado. Eu tenho a bênção dobrada. Aqueles que não desistem, não somente vai receber a bênção, porque abençoado você já é. Diga: eu sou abençoado. Diga: eu sou um sucesso. Eu quero que todo mundo diga, não tenha medo não, o diabo não quer que você fale, mas o Espírito Santo quer que você repita: eu sou um sucesso. Diga bem alto isso. Eu não fui feita para fracassar, nem você. Não, eu não vou fracassar. Diga isso bem alto. Eu não vou fracassar. Aleluia, eu não sou um fracasso. Grita bem alto aí atrás. Eu não sou um fracasso. Como alguém que carrega o Espírito de Deus pode ser um fracasso? Está vendo essa mulher que vem aqui? Quantos dias está ela? Ficou 2 dias, não foi? Queimando as mãos. Cheia do poder de Deus. 3 dias. Domingo à noite até hoje. Estava queimando as mãos vermelhas. A unção de cura. Hoje ela botou a mão em todo mundo aqui. Todo mundo foi curado na hora. Deus pode usar qualquer pessoa, não é só a mim, não é só os pastores, qualquer um que estiver aberto para receber do poder de Deus. Sabe, aí vamos continuar a história, que é uma coisa chama outra, a gente está num culto profético, então toda coisa, tudo pode acontecer. Então no verso 15 diz, então disse Eliseu a ele, toma um arco e flechas, isso já nos últimos dias de vida. Mas ele deu aquela instrução ao rei, olha, toma um arco e flechas. Ele tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel, reteza o arco. E ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei. Aqui está um grande ato profético, aonde tem transferência de unção. Queridos, deixa eu te dizer, não brinca com a unção. Não brinca com imposição de mãos. Cuidado com quem impõe as mãos sobre você. E cuidado com quem você impõe as mãos. Não podemos nos tornar cúmplice de pecado de ninguém. Não deixe pessoas sem vergonha botar a mão na sua cabeça. Porque isso é muito sério, a transferência de unção. Eu creio muito, Kleber, nisso. Em transferência de unção. E Deus muitas vezes vai nos guiar para liberar uma unção que Deus nos confiou para outra pessoa. E eu vou fazer isso agora, você fique de pé. Hoje o negócio é com você. Alguém toque no lugar dele. Vem cá, pastor Gustavo, eu vi o senhor. Impor nas mãos sobre esse homem. Ele é um homem de Deus. Ele é um músico de primeira. Mas tem uma coisa que ele precisa hoje. Tu vai ver como ele vai tocar diferente. Vamos ir, você pode cooperar também. Ele vai tocar com mais unção. Ele é músico profissional. É muito técnico. Tem unção, mas tem algo novo que vai derramar. O pastor dele vem aqui também, vem cá. Aleluia. Eu não sei se você sabe, mas pastor Gustavo é músico. Ele tem banda e tudo mais. O louvor da igreja dele é um negócio. Porque se ele vê uma nota errada, eu vejo ele doidinho lá. Ele só pega o microfone e canta, igual a mim, né? Só que ele é ungido para cantar, eu não sou. Pastor Gustavo, eu vi, por isso que eu disse para você vir hoje à noite. Eu vi claramente você impondo a mão sobre ele. Vai tocar diferente, vai cantar diferente. Você crê? Transferência de unção. Transferência de unção. Isso. Isso. Labra cantará. Você pode orar em outras línguas. Charraba canterelelebrex. Rabra sombros. Zobrandarabas. Sorraba canta. Elabra xerelelebrex. Vrato cobros. Socorra babás.
O seu potencial todo, venha para fora. Eu chamo tudo que foi depositado e tira os tesouros que foram escondidos em você, para que mais pessoas recebam. Agora, agora, agora.
Hey! Aleluia. Receba. Xarrabarra cantarrababás. Braxe cantrotocorobos. Aleluia! Há uma transferência de unção. Eu não sei o que você veio receber aqui. Existe uma transferência de unção nesse lugar. Existe. Não era só pegar a flecha, não era só retesar o arco. Como rei, ele sabia muito bem como manejar uma flecha. Era um instrumento de guerra, é um instrumento de batalha na vida de um rei. Mas ele precisava de um elemento chamado transferência de unção. E Eliseu impôs as mãos sobre as mãos dele. Sabe que eles considerem, quando pessoas ungidas colocam a mão em você, não vá para casa considerando como coisa comum. Em Nazaré não teve tantos milagres, porque consideram Jesus como comum. Nós precisamos considerar as unções, respeitar as unções. E quando alguém pôr as mãos sobre nós, você dizer: eu recebo. Irmãos, eu fui para a África do Sul 2 vezes, para aquele homem de Deus botar a mão em mim. E ele colocou as mãos sobre mim. Eu fui para lá para o irmão Rega várias vezes. E o pastor Rega orou sobre mim. Eu fui para Kenneth Copeland. E nós ficamos mais de 2 horas esperando para tirar uma foto. Não foi assim? Porque eu queria que ele colocasse as mãos em mim. Eu vou considerar cada unção. Eu não tenho problema de botar tudo que eu tiver para entrar num avião com meu marido e a gente para o outro lado do mundo para receber das unções. Não tem dinheiro que pague você poder receber transferência de unção. Não é à toa que eu tenho ousadia para orar pelos enfermos. Além do dom que Deus me deu, existem unções que eu recebi. Eu recebi unção da Nancy Dufresne, uma mulher próspera, milionária, pregadora ungida. Deus mandou dar um cheque para ela quando eu não tinha quase nada na conta. Mas o Senhor disse: você precisa do que ela tem. Você vai dar na mão dela. E Sheila vai traduzir para você. Você vai dizer a ela: eu preciso do que você tem. E eu disse: Sheila, diga a ela em inglês que eu preciso do que ela tem. E ela impôs as mãos sobre mim. Em 30 dias que ela tinha colocado a mão sobre mim, eu recebi um dinheiro que fizemos uma piscina lá em casa. 70 mil reais no ano de 2013. Não venha me dizer que não funciona. Chegou muito tarde. Tem coisas que não é a inteligência, tem coisas que não é o muito estudo. A unção pega, mas 5 anos de fracasso em 1 minuto. Oh, em uma noite como essa. Destrói. A unção despedaça o jugo do inferno. O jugo da miséria, da doença. Considere a unção. Considere. Eu estou aqui desde 6:30 da manhã. Eu só estou de pé por causa da unção. E fiz um exercício ontem que aquele quase me mata. Ele não está aqui hoje não, né? Ele, vou pegar ele, porque eu estou toda quebrada aqui. O personal. Não parece, mas eu tenho personal. Sabe, queridos, é a unção que nos sustenta. Ela é mais poderosa do que qualquer suplemento vitamínico. É a unção que vivifica o seu corpo, renova suas células. Não existe medicação para dar células novas, mas a unção tem. A unção dá. A unção dá células novas. Novas, novas, novas. Quem criou as células foi Ele. Ele é o autor da unção. Mas vamos continuar, que o relógio não para ali. Vamos lá. Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei. Diga: transferência de unção. E disse: abre a janela para o oriente. Ele abriu. Disse mais Eliseu: atira. E ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor. Flecha da vitória contra os sírios. Porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Irmãos, o rei até aquele momento obedeceu. Mas sabe que obediência pela metade é igual a desobediência? Deus, Ele não quer obediência por metade. Ele pegou o arco, retesou, pegou as flechas, colocou, abriu a janela, tudo que o rei mandou. E o rei disse: você vai gritar a flecha da vitória contra os sírios. Os sírios estavam para destruir aquele rei, mas estava o homem de Deus, o profeta, dando a instrução. E ele fez tudo isso, mas na hora de atirar as flechas, no ato profético, ele não atirou todas. Uma aljava, mais ou menos, é de 12 a 14 flechas que entra. Ele tinha uma aljava, e eles sabiam que tinha no mínimo 12 a 14 flechas. Veja quanto ele atirou. 3. Isso provocou uma ira no profeta. A gente pensa que profeta é mágico, que a profecia é mágica. O Senhor dá uma profecia para nós, e a gente cumpre as coisas só pela metade, e a gente quer o resultado daquela profecia. Não vai funcionar, queridos. Essa é a razão de muita profecia não ter seu cumprimento na totalidade. Sabe, estava ali o homem de Deus dizendo: olha, você vai destruir todos os sírios, mas a condição é: atire a flecha, atire até consumir. Ele só atirou por 3 vezes. Vocês estão comigo? O que é que tem isso? Você vai entender a mensagem. No mínimo tinha 12 flechas. Ele disse: atire até os consumir. Disse ainda: tome as flechas. Ele já tomou. Então disse ao rei de Israel: atira contra a terra. Ele a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra aquele rei e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Ou seja, até completar toda a vitória. Porém agora, só 3 vezes você ferirás os sírios. O que é que isso tem a ver conosco? Nós precisamos, amado, quando recebemos uma palavra de Deus, uma promessa do Senhor, vigiar todos os aspectos da nossa vida e cumprir na sua totalidade os requisitos necessários, os princípios. Eu sempre digo: como é que eu digo que vou ter um carro, Deus falou que vai me dar um carro, e eu sequer me movo para tirar a habilitação? Não vai dar, ele não age na ilegalidade. Como é que eu digo que eu tenho um chamado para ir para os Estados Unidos ou para a Europa, sequer vou tirar o meu passaporte, não é nem visto, passaporte. Nós precisamos, amados, nesse tempo profético, ser pessoas de tomar decisões e vou cumprir tudo. Aquele rei teve a oportunidade de destruir completamente os sírios, mas ele não foi determinado. Ele foi indolente, ele foi vagaroso, ele foi moroso, ele não foi ousado. Ele sabia, como rei, como atirador de flechas, que havia 12 flechas ali. Bastava 5 ou 6. Ele cumpriria totalmente o teor da profecia. Mas ele só atirou 3. Então o profeta se indignou e disse: olhe, você ia consumir completamente os sírios, mas porque você não creu e você não foi ousado o suficiente, você parou no meio do caminho. Você frustrou o plano de Deus para com essa nação. Sabe que às vezes nós estamos frustrando os planos de Deus? Porque Deus fala ao nosso coração para fazer algo, aí desafios vêm. Eu não sei se faltou força naquele rei, mas ele estava ali com a unção profética sobre ele. Ele tinha recebido transferência de unção. Ele tinha que ser mais corajoso, mais ousado. Mas ele retrocedeu. Quantas vezes começamos um plano e não terminamos? Quantas vezes começou a ler um livro e parou na metade? Quantas vezes começou a ouvir uma pregação que pode mudar a tua vida e parou na metade? Ou bota em modo acelerado, porque a mente é tão acelerada que agora tem que ouvir acelerado e não captura nada. Sabe, Deus está nos alertando nessa noite. Seja mais determinado. Seja mais corajoso. O diabo não é páreo para nós. Complete todos os passos. Siga cada princípio. Enfrente cada desafio. Você e eu já recebemos a unção do Espírito Santo. Aquilo que só Eliseu possuía, sobre ele nós temos dentro de nós. Por isso que nós podemos ousar e dizer: eu sou um sucesso. Eu não vou morrer cedo. Eu não sou fadada a fracassos. Se eu perdi alguma coisa, eu vou recuperar. É essa determinação que o cristão deve ter, queridos. Esta noite profética vai ser coroada com flechas da vitória. Onde nós vamos, sabe, atirar todas as flechas. Não vai ficar uma na aljava. Quantas palavras precisarem ser confessadas, quantos decretos precisarem ser feitos, nós vamos fazer. Se a instrução é para dançar, nós vamos dançar. O grupo de louvor pode subir. Se a instrução é para pular, você vai pular. Se a instrução for para bater palma, você vai bater palma. Se a instrução é para correr, você vai correr. Porque a obra é completa hoje à noite. A cura não é pela metade. A cura é completa. Alguém está entendendo? Mas eu não posso retroceder, queridos. Esse rei podia ter o privilégio de ver toda a Síria derrotada. Mas ele parou no meio do caminho. Amados, você não foi feito para parar, não. Talvez seja uma mensagem muito simples, mas tão necessária. Quantas vezes começamos um projeto e paramos no meio do caminho? Sabe? Nós estamos nos movendo debaixo de uma palavra de vitória. Nós estamos nos movendo nessa noite. Eu disse que você que chegou agora, você está no aproveitamento do êxito. Teve pessoas aqui o dia inteiro orando por este culto, orando pela sua vida. Você já entrou em um local cheio da unção de Deus, cheio do poder de Deus. Agora é você aproveitar tudo. Tudo, tudo, tudo. Essa flecha é uma encenação profética. Que pode ser uma flecha que Deus te dê. Pode ser uma palavra que Ele quer que você fale o dia inteiro. Pode ser um quadro que você precisa fazer na sua casa. De como você se vê daqui a um ano, daqui a 5 anos. Porque parou de contemplar aquela imagem? Porque parou de fazer declarações de fé? Porque parou de crer em ser grande? Em ser curado, ser saudável? Por que parou? Esse menino me disse, olha para mim. Ele me disse, não foi verdade? Que numa noite, foi numa noite profética que você recebeu aquela palavra. E ele disse, quando eu falei que contratos iam ser feitos, alguma coisa assim. Ele disse que de outro lado do mundo, qual foi o país? Itália, né? Da Itália, em Roma. Entraram em contato com ele para fechar contrato. Ele segurou uma palavra para ele. Não foi isso, Gleibson? Me chamou lá fora para contar. Segurou aquela palavra. Qual é a forma que você está segurando as palavras que saem daqui? Muito obrigada. Qual é a motivação de você vir a um culto? Como você se comporta aí sentado? Eu não posso ver a tua motivação, mas Deus vê. Se você estiver aqui, vem para cá. Sabe, para dizer, eu vou receber tudo. Eu vou ser alcançado pela unção do Espírito Santo. Irmãos, o evangelho não é a fraqueza de Deus, é o poder de Deus. Nós temos boas notícias. Deixa eu te dizer, um homem ou mulher que ora em línguas, como eu disse o dia inteiro hoje, tem informações privilegiadas. Você tem informações secretas que ninguém tem. Você só precisa puxar, tirar de dentro. e decretar aquilo que Deus está falando com você. Você não tem coragem de dizer a ninguém, você diga sozinho no banheiro. Mas fale. Pensamentos sendo trocados por causa da unção do Espírito. Amém. Flecha da vitória. Não queira nada pela metade. Não se conforme, ah, já está bom aqui. Não, existe o excelente. Eu vou dizer de novo, existe o excelente. Se está bom, tem o melhor. Se está melhor, tem o excelente. Qual é o limite? O limite é o céu. Até Jesus voltar, você pode romper limites. Hoje é uma noite de rompimento de limites. Hoje é uma noite de rompimento de limites. Hoje coisas foram rompidas na sua vida. Aleluia. Sabe, às vezes eu vejo umas caras. Quem determina a quantidade de vitória não é Deus. Que heresia é essa? Ele já nos deu toda a vitória. Não foi o profeta que determinou a quantidade de vitórias. Foi o próprio rei. Quem determina a quantidade de vitórias é você. Diga, sou eu que determino. Sabe, pare de ouvir aquela música que diz, o crente é assim, cai aqui, cai acolá. E fica de pé e se levanta e cai aqui, cai acolá. Isso não é bíblico. A minha Bíblia diz que é de aumento em aumento, é de glória em glória, é de fé em fé, é de vitória em vitória. Aí a gente fica ouvindo músicas aí que parecem ser espirituais, é um mundo de alma e carnalidade. Você não foi feito para estar caindo aqui, caco, aí eu estou na prova. Não, mas esse teste que você está passando é para virar um testemunho. Isso, você entendeu? É um testemunho. Amém? Somos nós que decretamos a vitória. Eu lembro que quando abrimos o Rema aqui em Salvador, diziam para nós, você acha que o povo baiano vai vir para uma escola bíblica? E ainda mais pagando, vem não. O povo não quer nada não. Amém? Só que eu não estava crendo em algo menor do que Deus me proporcionou. Eu estava crendo na palavra que Ele me disse. Que nós teríamos a maior escola do Brasil e até do mundo. E nós começamos a falar. O povo está vindo. Não tinha beleza, não tinha formosura. Alguém me perguntou, vocês faziam o quê? Orava. Chamando, não era assim? Rosana, lembra, Viviane? E Deus mandou. Do norte, do sul, do leste, do oeste. E amas, para a glória de Deus, entra ano, sai ano, o Rema está de pé. Só vai aumentar. Porque quem determina a quantidade de vitória, sabe, não é Deus, porque Ele já disse que você é mais que vencedor. Mas é você que vai determinar. Saia daqui nesta noite sabendo, mas que não é uma palestra motivacional, não. É Bíblia na sua veia. Você vai determinar quantas vitórias você vai ter. Você vai determinar aonde você vai chegar. Você vai determinar os lugares secos que você encontrar hoje se tornar em mananciais. Você vai determinar que a tua conta vai sair do vermelho e nunca mais vai voltar. É você quem determina. A flecha está na tua mão, na verdade está na tua boca. A flecha está na tua boca, você crê nisso? Aleluia. Então, mas a gente tem que consumir. O milagre tem que ser completo. Quando é que eu vou parar de profetizar, de declarar, de fazer decretos? Eu só paro quando se estabelecer. Eu só paro quando eu ver concluído. E aí começo algo novo. Porque o crente vive em movimento. Você não foi feito para estar estagnado. Ei, deixa eu te dar uma boa notícia. Crente não se aposenta. Eu vou dizer de novo. Crente não se aposenta. Você pode ter se aposentado de uma profissão secular, mas da tua vida com Cristo, de liberar os dons de Deus, você nunca pode se aposentar. Deus conta com você para sair por aí liberando a unção dele na vida das pessoas. Amém? Quantos estão dispostos? Fica de pé. Quantos estão dispostos? Agora em um ato profético, sobe aqui, pastor Gustavo. Você vai falar comigo aqui. Você vai como um ato profético. Hoje é uma noite profética, então você sabe que podia acontecer mover nesse lugar. Ei, você não foi enganado. Você que está no YouTube, você não foi enganado. Vai ter mover aí na sua casa. Poder de Deus vai entrar em você. E sabe, queridos, Deus fez uma vez, Ele faz de novo. Eu sinto um cheiro de milagres aqui. Eu sinto o cheiro de milagres espirituais. Oh, aquilo que você pensava que era tão impossível, que era tão difícil, Deus está dizendo: eu estou mudando o coração. Ah, eu estou amolecendo corações. Deus é perito em amolecer corações para se render ao propósito dele. Celebre a tua vitória. Celebre. Ele vai pegar o microfone agora e vocês vão fazer o que ele vai falar. Nós não combinamos não, vem cá. É pelo Espírito. Eu confio que a unção está sobre ele. Flecha da vitória, vai lá.
Olha, coloque a mão para trás assim para você pegar, só uma só, todas as flechas que Deus já colocou aí, te equipou com a unção do Espírito Santo, são as flechas e a palavra de Deus revelada na sua boca, é aquela lança que você vai tacar em Satanás nessa noite, e talvez nesses dias o diabo tentou sufocar você. Pela madrugada, irmã Vânia sabe, eu tive vários sonhos com muitos demônios tentando calar a minha voz, porque nesses dias nós estamos destronando e denunciando obras de Satanás pela unção profética, e aquilo que o diabo quer fazer contra você não vai prosperar. Essa noite a unção profética te levanta como um valente de Davi, e você não vai ter medo, não vai retroceder. Então diga assim: Satanás, eu não vou me calar, eu não vou retroceder, eu estou equipado. Diga: eu tenho no mínimo 12 flechas nessa noite, eu estou equipado de modo completo, eu tenho a unção do Espírito, eu tenho a unção do Espírito sobre a minha vida, eu tenho Deus esfregado, derramado em mim, da cabeça aos pés, e agora mesmo eu pego a primeira flecha e eu digo contra a minha saúde: você não me para, lance a sua flecha. Prequeterebeca, temos 12, temos 12, em um minuto pegue a sua segunda flecha e diga contra a inspiração. Diga: Satanás, contra a inspiração, você não me para. Põe a sua flecha. Lance a sua flecha. Pegue a sua terceira flecha. Diga contra a minha vida financeira: você não me para. Lance a sua flecha. Oh, diga contra a minha ousadia: você não me para. Lance a sua flecha. Oh, diga contra a minha intrepidez: você não me para. Lance a sua flecha. Oh, a sua quinta flecha. Pega a sua quinta flecha e diga contra a minha família, meus filhos, a minha casa: você não me para. Lance a sua flecha. Lance. Diga contra a minha expectativa. Essa é a sexta. Você precisa de expectativa para completar. Essa é a sexta, no meio do processo. Essa é a sexta. Contra a minha expectativa, você não me para. Lance a sua flecha. Oh, pegue a sua flecha. Pegue a sua flecha. Essa é a sua flecha de oração. Contra a minha vida de oração, você não me para. Lance a sua flecha. Essa é a sétima flecha. Oh, pequeça pra catarabaixa. Pega a sua flecha, ou e diga: contra minha, o pequete rebocho procotaraba, contra a minha garra para possuir o que Deus me deu, a minha garra para possuir o que Deus me deu, você não me para, lance a sua flecha. Pegue a sua oitava flecha e diga: contra a minha persistência, você não me para, lance a sua flecha. Vamos desbaratar mais demônios. Diga: contra a minha visão aberta, você não me para, lance a sua flecha. Essa é a nona flecha. Pega a sua nona flecha e diga: contra a revelação do sobrenatural, você não me para. Diga: lance a minha flecha. Oh, pega a sua décima flecha e diga agora mesmo: contra a ação dos anjos nesse lugar, você não bloqueia, lance a sua flecha. Oh, prequetarabaxabra. Pega a sua décima primeira flecha agora. Pega a sua décima primeira flecha agora. Pega a sua décima primeira flecha agora. E diga: contra o tempo de Deus na minha vida. Ha. Diga: eu não vou morrer. O tempo não vai escorrer pelas minhas mãos. Eu tenho tempo aqui. Diga: contra a minha determinação, você não para. Lance a sua flecha da determinação. Agora é a décima segunda. A décima segunda flecha. Pegue a última. Pegue com classe. Oh, com a sua coroa de rei na sua cabeça. Estufe o seu peito. Porque 11 inimigos já caíram nesse lugar nessa noite. E 12 fala sobre uma unção apostólica. Sobre uma unção pesada vindo sobre você, sobre todo o plano de Deus revelado para a sua vida. É como um navio aportando nessa igreja e trazendo recursos para todos que estão aqui crendo nessa noite. E essa é a flecha da liberação e do rompimento. É a flecha do rompimento. Pega a sua flecha. Eu vejo como uma parede segurando um grande rio, mas quando as flechas chegarem, essa parede vai ser destruída e você vai ser inundado pelo rio da glória. O rio da glória, o rio da glória. Um, o rio da glória. Dois, pega a sua flecha, lance a flecha do rompimento. Três.
Tá aí, tá aí. curado, curado, curado. Toque nele, Raimundo. Curado em nome de Jesus. Nisse, vem cá, correndo. Eu não sei, não vou dizer o que é, só impõe a mão sobre esse homem. Sua mão vai esquentar. Só receba. Isso. Tá aí. Ah! Esquentou a mão. Esquentou, tá vendo? A unção de cura. Tangível. Tangível. Ah, se fosse seu pai. Se fosse seu pai. Se fosse seu esposo. Se fosse seu parente. Meu Deus. A gente tem que acabar por causa da hora. Aleluia. Gente, culto profético é assim, a gente não sabe como acaba. Mas tá tudo bem, né, pastor Gustavo? Flecha da vitória contra o inferno. Amém. Chegou o tempo, amados, da gente ter revelações de tempos e estações, soluções de enigmas difíceis, partindo de uma unção profética dentro da igreja. Chegou o tempo de governantes procurar a igreja para receber direções de Deus. Chegou o tempo do seu chefe te procurar, porque sabe que você tem uma resposta, uma solução para aquela empresa. Você crê nisso? Tem uma tribo de Israel, vou concluir com isso, que foi dado a essa tribo a unção para revelar os tempos, para discernir os tempos. Quem lembra o nome dessa tribo? Issacar. Issacar está bem claro lá. A função da tribo de Issacar. Quando Davi estava na caverna. Aliás, quando Davi foi levantado o rei de Hebron, em Hebron. 200 homens de Issacar. Não era uma tribo tão grande. Mas ela só tinha uma função. Revelar os tempos. Trazer soluções de casos difíceis. Desde de manhã cedo que Deus falou isso para mim. Já é a terceira vez que eu falo. Porque aqui tem pessoas que Deus te levantou, te ungiu, para você resolver casos difíceis. A unção está correndo por aí. Essa pessoa vai receber um sinal. E isso não se trata de estudo, não. Não se trata de fazer faculdade, não. É uma unção que Deus deu. É uma habilidade sobrenatural. Para distinguir os tempos e trazer soluções a casos difíceis. Tem pessoas na live que estão recebendo. E tem pessoas aqui que Deus está te levantando. Talvez você nunca pegue no microfone para pregar. Mas Deus te levanta para resolver casos difíceis. Essa moça é tua filha? Você é uma dessas pessoas. Você já é cristã? Deus está dizendo isso para dizer para você: eu não te conheço. O Senhor está te dando uma inteligência sobrenatural. Você vai conseguir discernir coisas que ninguém discerne. E não é a sua cabeça. Uma habilidade sobrenatural para resolver enigmas, casos difíceis. E com isso glorificar o seu Deus e a sua riqueza virá disso aí. Às vezes, queridos, nós queremos tratar os profetas da igreja ou o profético na igreja como adivinhos, como gurus. Não, existem profetas na igreja. E muitas vezes tratamos os adivinhos, os gurus, como se fossem as pessoas que ouvem Deus. Quem ouve Deus, amados, é quem tem o Espírito dele. Você é uma voz profética nesta terra. Essa palavra foi para ela, mas foi para outras pessoas aqui. Deus levantou você para você resolver coisas difíceis. Não é por acaso que você tem essa habilidade. Pessoas que nunca foi nenhuma faculdade. E tem uma capacidade, uma capacitação que todo mundo sabe que não é normal. Às vezes pessoas dizem assim: ah, o diabo foi quem deu esse dom para ele. Eu já vi pessoas dizer isso. Fulano é bom no futebol porque é o diabo quem deu. O diabo não tem nada de bom para dar a ninguém. O verdadeiro dom vem de Deus. E Deus está habilitando a sua igreja para se destacar, para se distinguir, aonde chegar. Fique pronto para isso. Fica pronto para isso, vocês jovens, adolescentes. Amados, você não escolheu onde nasceu. Você não pode mudar seu passado, mas o seu futuro você pode. Você pode mudar o seu destino, adequar o seu destino ao que Deus já disse que vai ser. Fica pronto para resolver situações difíceis, onde você vai ser procurado. Existem pessoas, amadas, aí fora, que pessoas na China, na Ásia, lá no continente asiático, mandam chamar. Vem, a gente precisa de você aqui para resolver isso. Mas eu estou falando pelo Espírito, Deus está levantando nesta igreja, neste meio aqui, esse tipo de pessoa. Você vai ser especialista em coisa muito difícil para resolver. E você vai lembrar deste dia. Eu estava naquele dia em que oraram o dia inteiro ali, em que estiveram buscando Deus. E Deus falou naquela noite. Amém? Você pode fechar seus olhos.